Olá, quinta-feira, meio-dia. Chegamos.
Nós aqui outra vez.
Isso também. Ai, gente, sem entreguidade. Nós somos o Entre Elas. Tatiana Costa, aqui que lhes fala.
E Patrícia Corsetto.
Fala muita bobagem, às vezes, né? Eu falo
muita bobagem.
Mas
é ótimo, gente. A gente tá aqui pra isso também.
Ai, eu me divirto. Eu gosto de se divertir. E eu gosto de ter...
E não tem trabalho melhor do que esse, que a gente faz se divertindo.
Eu concordo. Mas, minha amiga, olha só. Nossa entrevistada de hoje, nosso tema de hoje, ele me trouxe muita felicidade mesmo, porque... pela primeira vez, criou-se esse espaço, uma edificação, né? Porque vai, esse assunto ele vai ser reunido em um lugar e vai dar luz a isso. Então, eu acho que é importante, é uma celebração dentro desse espaço, falar da favela e ter um museu falando da favela.
Acho que é dar de volta, né, aquilo que a gente, né, tomou de uma certa forma.
Exatamente.
Né?
E quando eu soube que São Paulo ia ter um espaço físico onde concentraria ali a história da favela, que artistas pretos, que escritoras, que escritores, que de uma forma geral, artistas estariam ali representados, e onde pudesse existir uma troca, para mim isso é muito incrível.
Não, é a gente devolver, né, para a cidade esse recorte, né, de raça, classe, gênero, né, marcar um território de uma certa forma, mas, né, dentro de uma cidade,
exato,
dentro de uma capital como São Paulo, né?
Exato. E poder falar para todos que não fazem parte, inclusive, né, desse espaço periférico, desse espaço de favela, quem são essas pessoas, todo o potencial que tem ali, todo o potencial criativo, potencial econômico que tem ali, isso para mim não tem preço, isso foi maravilhoso, e quando soube disso, falei, a gente precisa trazer essa mulher para cá, essa diretora que tá à frente desse museu, para bater esse papo.
Não, hein? Vamos chamá-la pra gente falar desse capital cultural tão importante,
exato,
né, que agora tem um lugar.
Exato, vamos lá.
Preconceito que por décadas fez das favelas territórios de exclusão, ditou um conceito errôneo de que a não assistência nas questões de infraestrutura pública também faz a periferia estar desligada de qualquer manifestação artística. Uma coisa independe da outra, assim como o pensamento equivocado sobre a cultura, fazer referência apenas à arte e ao acúmulo de conhecimento. Antropologicamente, a palavra cultura carrega os modos de vida de um povo, produzida por todas as pessoas em sua interação. Então, sim, a periferia ainda luta por atenção do poder público, para ser assistida em suas necessidades básicas sociais. Mas sim, existe muita cultura sendo produzida na favela. E quem vai conversar sobre isso com a gente hoje é Daniela Alfonsi, que é diretora do Museu Favela.
Muito bem-vindo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Tá joia,
Daniela.
Então, para começar esse nosso bate-papo, eu queria começar te perguntando o que significa o termo favela.
Olha, esse é um grande, nosso grande recorte, né, nosso grande tema aqui do Museu das Favelas, que é o equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Acabou de ser inaugurado no último dia 25 de novembro, e fica aqui no centro da cidade, na antiga sede de governo do Estado, né, que é o Palácio Campos Elíseos. E é um enorme desafio pensar o que é a favela para o museu e como que o museu vai trabalhar com a ideia e com o tema favela, né? A gente tem trabalhado junto de muitas comunidades, fazendo um processo de diálogo, de escuta. A nossa equipe, ela é representativa, ela é composta por 90% de pessoas negras, periféricas, com trajetórias periféricas, com vivência de favela, alguns que ainda moram em favelas. E a gente tem refletido muito sobre como seria essa abordagem, né? Desde que a gente começou o projeto, eu estou desde abril, mas a equipe tem pessoas que estão desde janeiro com a gente, então é pouquíssimo tempo, né? E vem desse desafio de como trazer a abordagem desse tema para o público do museu, como que o museu vai abordar isso. Primeiro lugar, uma das nossas premissas é que a gente está trabalhando com a ideia de favela como uma ideia de experiência que marca a pessoa, marca a formação de um sujeito, né? Marca, atravessa a vida dessa pessoa de um jeito que ela pode até não estar mais morando em favela, mas a favela sempre vai fazer parte da vida dela. Quando a gente abre para essa ideia de favela ser mais uma experiência do que necessariamente um local, um território, a gente consegue trazer uma dimensão mais alargada e começa a entender que pessoas podem ser pessoas favelizadas, né? Pessoas que têm essa vida atravessada por uma experiência de favela e que isso não está somente num território circunscrito. Porque como a gente está falando de um fenômeno, né? De um tipo de território que leva esse nome favela há mais de 100 anos no Brasil, esse nome ele é cunhado pela primeira vez em 1904. Quando a gente fala, né, que esse termo é um termo usado para cunhar um determinado tipo de território que tem, né, que existe há mais de 100 anos nesse país, a gente não quer circunscrever só, a gente sabe que é muito dinâmico e é muito diverso. Né? O que é favela aqui em São Paulo é diferente do que é favela para o Rio de Janeiro, ou para Belém, ou para Manaus, ou para uma cidade do interior. Eu não sei se vocês estão vendo aqui no vídeo, mas a gente tem uma plaquinha que a gente distribuiu agora na abertura do museu, onde a gente arrola alguns termos que são usados para denominar esse tipo de território, esse tipo de comunidade, esse tipo de contexto social, né? Quebradas, como é muito usado aqui em São Paulo, né? Os ribeirinhos, que é usado em cidades que têm como Manaus, como Belém, né, que tem ali o rio numa centralidade importante da cidade, né, essas populações são afastadas do centro e vão ali para a beira dos rios. Né. A própria ideia de quilombo, aquilombamento, que é uma coisa que vem sendo retomado com muita força, não só no contexto urbano, mas principalmente também no contexto rural. Né? Então, favela, para a gente, como o museu quer trabalhar, é muito mais do que só um território. A gente sabe que esse território é dinâmico e esse território é muito diverso. As pessoas também pensam coisas diferentes sobre a favela. Né? E aí o museu é esse lugar de encontro, esse lugar de reflexão, esse lugar de debate, esse lugar para você discutir isso, para você acolher, mostrar isso de uma forma positiva, né? Não só pela carência, pelo discurso da violência ou pelo discurso da desigualdade, né? Mas mostrar que essas pessoas que estão ali há mais de 100 anos, que é a base da população brasileira, é a base dos trabalhadores do Brasil, né, tem muito mais a dizer sobre si próprio, e são eles que têm que falar, né, e não quem está de fora da favela. Né?
Uhum. Daniela, a palavra favela e comunidade você vê como sinônimos? Porque houve um tempo em que, né, não se podia falar favela, né? Talvez por não ser politicamente correto, passou-se a chamar os lugares de
uma forma pejorativa,
comunidade, né? Então, por exemplo, e agora a gente vê um retorno a isso, né? Inclusive, por exemplo, em eventos, a gente vê palcos com este nome, favela, sim, né? Que foi o que aconteceu no Rock in Rio, né? Então, são sinônimos, a gente está recuperando esse termo favela. Como é que você pensa isso?
Eu acho que tem um movimento, sim, de recuperar o termo, trazer esse termo mais com uma chave positiva, de potência. Uma das grandes responsáveis por isso é a Central Única das Favelas, a CUFA, que foi idealizadora aqui do museu. Né? Uhum. O Museu das Favelas ele existe em São Paulo porque o fundador da CUFA, o Celso Taide, que hoje é dono de uma holding de empresa chamada Favela Holding, né? Ele e Preto Zezé, que é atual presidente da CUFA, eles pediram para o governador, né, para o então governador João Dória, que precisava ter um lugar, um espaço, um museu, que mostrasse essa potência da favela, né, das favelas. Quando isso chega em São Paulo, isso chega com alguma estranheza, porque São Paulo não é uma cidade que se acostumou a trabalhar com esse termo de modo positivo, como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? O Rio, principalmente, muito em função da cultura que vem das favelas, da música, do funk, né? Você tem um movimento aí de recuperação da autoestima e de se apropriar de um termo que foi, de fato, muito estigmatizado e ainda é por muitos setores, né? Mas trazer isso para a chave mais do pertencimento, da identidade local, da identidade dessas comunidades. O que a gente percebe é que tem esse vocabulário, ele é muito, muito diverso, né? E também ele é acionado de formas diferentes pelas próprias pessoas. O museu não quer ser o lugar que vai dizer A ou B. Ele quer ser o lugar onde as pessoas possam se sentir à vontade e entender que quando a gente está falando de favela, a gente está falando de uma população potente, mas de uma população que tem uma... Que a favela, ela não é uma escolha dessa população, né? A favela é o resultado de políticas, ele é resultado de ausências do Estado, ele é resultado de uma desigualdade social enorme que a gente tem no país. Então, a gente quer trabalhar com isso e trabalhar com essas pessoas da forma como as pessoas querem se ver representadas. Não interessa se é quebrada, se é quilombo, se é favela, se é comunidade, se é, né, são os ribeirinhos, se é a maloca, se é, né, o nome, na verdade, ele só é um dos fatores que demonstram essa pluralidade. Mas essas pessoas, elas têm um elo em comum, que é essa resistência nos territórios, essa questão de sobrevivência, a solidariedade e a criatividade para dar resoluções, para viver em grandes cidades, que se elas não se mobilizassem para fazer isso, não seria o Estado, não seria a política pública, não seria outra pessoa, né, outro agente ali para resolver. E aí o museu vem para trazer essa força, né, para contar desse ponto de vista, e não de pontos de vista que perduram ainda, mas que perduraram muito tempo, principalmente muito em função de, né, da própria imprensa, da próprio modo como o jornalismo, né, aborda determinados contextos, né, que estigmatiza, que coloca só na chave dos problemas sociais, só na chave da violência, só na chave da carência. E hoje você vê todo um movimento econômico, cultural, que vem para dizer que essas populações são consumidoras, são potentes, elas geram renda, elas geram emprego, elas consomem, elas têm identidade, elas têm as suas preferências, né? E aí você tem todo um movimento de mercado também, que vem junto disso, né? Junto dessa valorização. E aí favela também vira uma marca, né? Isso que você estava perguntando no início, eu fiz essa volta toda para chegar na resposta, mas aí vem um pouco, e acho que muito capitaneado pela própria curva, pela Favela Road. Então a gente tem hoje várias empresas que usam o termo favela como marca, né? E isso é um sinal de apropriação super legítimo, né? Mais que legítima, de valorização mesmo dessa experiência, né? Esse tipo de organização urbana e social.
E eu acredito que, pelo menos eu entendo quando você traz esse significado de experiência, eu acredito que seja muito do não esquecer, mas do ressignificar, do transformar, né? Porque quando você lembrou que a palavra favela, quando a palavra favela foi dita pela primeira vez na história, a história conta que ela vem lá de Canudos, né? Com os oficiais recebendo grandes promessas e voltando para o Rio de Janeiro sem nada e tendo que se alocar aonde era possível. E aí vem essa ideia dos da onde eles ficavam, né, dos montes, e aí dos morros surgindo, e aí passavam, porque lá eram chamados de favelados, lá eram as favelas. Então o nome se mudou a localização. Porém, o nome virou trouxe um significado de exclusão de pessoas que não receberam as promessas. E no fim, é um pouco isso, né? Essa comunidade que se criou em torno desse nome, em torno dessas edificações ali nos morros, elas deixaram de receber grandes promessas. Então, talvez não esquecer sobre, né, não esquecer a origem, mas ressignificar Isso. E aí eu te pergunto como que fica a troca, porque é o lugar de fala de quem nasceu, de quem se criou, de quem traz esse modo de vida, esse estilo de vida quase, que das favelas, como que existe a troca de quem não pertence a esse lugar, quem não estava lá, para inclusive não só virar uma inclusão, mas que vire uma troca de fato.
Sim, acho que esse é o grande desafio desse museu, né? A gente tem construído aqui internamente uma visão que pauta as curadorias, né, que pauta todos os programas do museu, nosso educativo, nossa programação, que é um museu que vem para mudar, tentar, né, ou provocar uma mudança de olhar e de perspectiva sobre das pessoas que não moram, que não são atravessadas pelas favelas, a respeito das favelas, ao mesmo tempo que também é um museu que tem que mudar a percepção, ou tentar mudar a percepção que o favelado tem sobre si próprio. Uhum. Porque essa construção de autoestima, ainda que tenha vindo num crescente, é um processo e ela não é ainda, ela não está presente em todas as pessoas, né? A gente ainda tem muita gente que sofre mesmo com estigmas, com preconceito. A gente vê, né, tem pessoas que já são empoderadas para conseguir na sua vida cotidiana, né, transformar isso de um modo potente, né, potente de trazer isso como um poder mesmo, mas tem pessoas que ainda ficam muito alijadas de vários processos, né, o clássico é você não poder dar o seu CEP se você mora numa favela, senão você não é chamado nem para uma entrevista de emprego, né? Uhum. Então, isso é, né, é uma das coisas mais comuns e que representa, de fato, essa visão que quem nunca está na favela tem sobre as favelas. Então, o museu tem que ser esse lugar de troca, como você trouxe, mas um lugar onde a gente consiga sensibilizar esses dois lados, né?
Sim.
De quem vem, quem é atravessado e vive, tem uma experiência de favela, uma experiência periférica, né? De periferias, de subúrbios, e de quem não é. O museu tem que dialogar com todos. A gente tem buscado, nesses primeiros dias, aí, primeiras semanas de funcionamento, entender esse público, entender quem que está chegando. Uhum. E a gente também tem uma missão de fazer uma busca ativa, né, com transporte para pessoas que aqui na cidade de São Paulo moram nas regiões periféricas e que a gente sabe que não conseguem ter acesso por conta do custo do transporte para chegar até o centro da cidade. Então, não é que a gente não quer trabalhar com o público aqui da região central, classe média aqui paulistana, né, ou de outras cidades, ou o público de turistas. De jeito nenhum, a gente é aberto a todos os públicos. Mas a gente sabe que para cumprir nossa missão, não basta a gente ser um equipamento cultural que recebe o mesmo perfil de todos os outros equipamentos culturais, né? Todos os outros museus aqui de São Paulo. Quando você pega as pesquisas sobre públicos de museus no Brasil, quem frequenta museu no Brasil, 70% é da classe A e B. Uhum. Né? E você tem 30% da população que diz que já foi em algum museu na vida. Então, o que a gente tem olhado, assim, como é que a gente chega nesse 70% que nunca pisou no museu?
Sim.
Então, é um museu que também quer transformar, né, conseguir transformar o olhar que as pessoas também têm sobre museus. O olhar que essas pessoas que nunca entraram em museu possam vir pela primeira vez no museu, aqui no Museu das Favelas, e que descubra que museus são lugares que ela pode frequentar, uhum, que tem passeios gratuitos, que você vai encontrar cultura, vai encontrar educação, vai encontrar, né, arte, vai encontrar programação, vai encontrar acolhimento, e que esses lugares podem pertencer a essas pessoas, né? Uhum. Então, a gente entende que a gente também tem um papel importante de formação de novos públicos, pensando nos nossos pares, né? Nosso campo aí dos museus no Brasil, né?
É uma loucura pensar isso, porque fora pensar que não existam linhas que tragam diretamente até os museus, que dê acesso direto aos museus, em São Paulo, sendo essa grande metrópole que, né, que temos, e pela quantidade de museus que temos, porque fora do Brasil, de fato, acontece. Você tem linhas que levam as pessoas de qualquer lugar para os museus, diretamente para os museus. Então, eu te pergunto se existe um plano a partir disso, porque vocês que estão organizando a princípio, né, essa linha, existe um projeto disso virar uma linha, de fato, vire oficial, mude isso com a prefeitura? E vocês também têm projetos de pegar crianças, né, nas escolas para excursões? Então, também me conta um pouco disso.